Nos últimos anos tem vindo a aumentar o uso de embalagens e produtos descartáveis, algo que resulta em impactos ambientais negativos, como o uso insustentável de recursos e a poluição. A reutilização é uma das opções que deve ser considerada para inverter esta tendência e para nos explicar quais os benefícios desta prática para reduzir a quantidade de plásticos descartáveis presentes no ambiente, temos connosco Susana Fonseca, da Associação Ambientalista Zero. Em primeiro lugar, e já que estamos em julho, podemos começar por falar da iniciativa Julho Sem Plásticos, que tem muito a ver com a reutilização. Qual é que é exatamente o objetivo desta atividade?
Olá, Carolina. Pois, de facto, este Julho Sem Plásticos é um movimento global que existe desde, teve origem em 2011, neste caso, na Austrália, e que envolve milhões de pessoas desde então, em todo o mundo, em ações que essencialmente têm em vista reduzir a presença dos plásticos descartáveis no ambiente, não é? Seja nas ruas, nos jardins, nas áreas naturais, nos oceanos, portanto, são ações que habitualmente correm durante o mês de julho, portanto não tem que ser num dia específico, e podem ir desde eventos de sensibilização, sei lá, por exemplo, uma visualização de um documentário, ou ações de limpeza, ou outro tipo de intervenções nas redes sociais, por exemplo. No nosso caso, portanto, temos uma campanha ao longo de todo o mês em que a cada dia damos um conselho sobre como é que as pessoas podem reduzir, digamos assim, a produção de resíduos, não apenas de plástico, mas de outros resíduos também. Portanto, são coisas variadas que têm vindo a ser feitas um pouco por todo o mundo, como disse, desde 2011.
E numa altura em que as previsões apontam para um crescimento significativo da utilização de plástico a médio e longo prazo, porque é que este tipo de iniciativas são importantes?
É porque, de facto, estas previsões que surgem com regularidade a apontar-nos para esse cenário quase catastrófico, não é, de aumento de utilização de descartáveis em plástico, são normalmente associadas a contextos onde não se pondera fazer nada, ou seja, é como se não fizermos nada, chegamos a este cenário muito preocupante. E, de facto, aquilo que nós sentimos que é importante é cada vez mais refletirmos como é que podemos alterar este paradigma que hoje usamos em termos de embalagem, porque essencialmente estamos aqui a falar de produtos que são descartáveis, não é? Esse é que é o grande problema. E, portanto, tentar desenvolver cada vez mais uma abordagem que aponte para a redução e para a reutilização, porque para nós, enquanto Zero, não é? Enquanto Associação Ambientalista, aproveitamos sempre estas ocasiões não apenas para falar do plástico, mas sim para falar dos descartáveis, porque nós também não defendemos a substituição de plástico descartável por outro tipo de materiais, não é? Portanto, é mesmo um momento importante para nós conseguirmos coletivamente começar a construir as soluções que levem a uma redução e reutilização e, portanto, criar aqui um novo, quase uma nova abordagem, um novo paradigma. É que nós não nos podemos esquecer que Portugal estabeleceu, isto é entre 2012 e 2020, portanto, o nosso objetivo era chegar a 2020 a produzir, em termos de quantidade de resíduos anual per capita, 410 quilos. E em 2019 nós estávamos a produzir 513 per capita, por cada um de nós. Ou seja, 103 quilos acima daquilo que nós tínhamos previsto nos nossos planos estratégicos. Portanto, temos de facto que trabalhar de forma muito significativa, alterar este paradigma para conseguirmos também atingir este tipo de objetivos que são, não é só um objetivo que está num papel, é um objetivo importante do ponto de vista da sustentabilidade.
De facto, o uso de descartáveis tem vindo a aumentar e a reciclagem procura assegurar que este tipo de resíduo possa voltar a ser integrado na economia. A aposta na reciclagem não chega?
A reciclagem, aliás, tal como a eficiência energética, não é? Fazem parte da solução, mas não são uma panaceia, portanto, não são a solução, fazem parte. É bom, obviamente existe esta solução da reciclagem, isto há muito ainda a fazer, obviamente, nós sabemos, mas já percebemos que mesmo que nós consigamos otimizar a reciclagem, não é suficiente para o desafio ambiental e social que enfrentamos, não é? Isto, olhando até para os países que estão mais avançados em termos de resultados de reciclagem, isso é facilmente perceptível. Por exemplo, agora que temos uma guerra na Europa, que infelizmente, não é, nos preocupa a todos, e com os seus impactos, e temos de cadeias de abastecimento, o preço de energia, é óbvio que a reciclagem é uma solução muitíssimo interessante, não é? Não temos de estar, temos de ir buscar mais longe os materiais, temos-los aqui. Mas continuamos a ter a necessidade de produzir sempre, no caso, estamos hoje aqui a falar mais das embalagens, produzir novas embalagens, até porque muitos dos materiais que nós enviamos para reciclagem, principalmente em termos do plástico, não podem voltar a ser utilizados para embalagens alimentares, pelo menos para já, e à luz do conhecimento que temos. E, portanto, isso quer dizer que, mesmo que nós consigamos otimizar a reciclagem, nós temos sempre, para muitas destas destas utilizações, utilizar matérias virgens. E isso, por exemplo, quando nós deixamos de pensar apenas na reciclagem e passamos para soluções como a reutilização, já não acontece, porque uma embalagem reutilizável pode ser reutilizada e deve ser reutilizada dezenas de vezes, e portanto já não temos, digamos que os países ficam mais resilientes em termos das suas cadeias de abastecimento quando a reutilização desempenha um papel mais importante.
Então a reutilização é a opção mais sustentável e aquela que deve ser tida em conta, mas há algum tipo de desvantagem associada a esta prática?
Bom, de facto é assim, a reutilização, e nós defendemos-la muito, consideramos porque os estudos também assim o indicam, obviamente, que é a solução mais sustentável, mas tem condições, ou seja, não é só porque se diz, é reutilizável, então é mais sustentável. Não, nós temos que ter um sistema de apoio à reutilização que seja ele próprio eficiente e que estimule a própria eficiência da reutilização, seja em termos dos locais de recolha das embalagens, da logística, de retorno. Isto no caso estamos a falar da reutilização típica, não é o consumidor que leva a sua embalagem e depois traz para casa, mas em que a embalagem reutilizável a pessoa depois devolve e entra num sistema, por exemplo, que é depois enviado para a empresa, é feita a higienização, etc. Portanto, todos estes sistemas que são mais coletivos requerem planeamento, requerem gestão para ter o maior benefício possível, não é? Até, por exemplo, em termos de partilha das soluções é muito importante nós termos, por exemplo, embalagens que são utilizadas por diferentes utilizadores, por diferentes marcas, evitando que cada um tenha a sua. Tudo isto aponta para uma maior ou contribui para uma maior eficiência de todo o sistema. E depois também, como eu já disse e volto a sublinhar, a importância de termos produtos reutilizáveis duráveis, ou seja, que efetivamente possam ser reutilizados múltiplas vezes. Assim é que nós conseguimos otimizar, digamos assim, o sistema.
E olhando para o cenário português, já há metas e objetivos implementados para apostar na reutilização?
Sim, claro que para a zero seria importante haver outro tipo, ou mais metas se quisermos, não é? Mas de facto Portugal a esse nível está bem posicionado. Temos desde o objetivo de até 2030 ter 30% das embalagens usadas em Portugal a serem reutilizáveis. Temos também agora, este ano é um ano importante porque a indústria retalhista e o setor da restauração têm de apresentar uma proposta de metas de reutilização para embalagens de bebidas para entrar em funcionamento a partir de 2023. Temos também a obrigatoriedade dos restaurantes e também mesmo nos supermercados, sempre que uma embalagem ou uma bebida é vendida em embalagem descartável, se ela existir no mercado disponível também reutilizável, tem que ser disponibilizada, isto nos supermercados, ao passo que nos restaurantes o que ela indica é que de facto tem que ser utilizadas sempre por defeito as embalagens reutilizáveis e só depois então as descartáveis. Portanto, temos aqui também uma outra obrigação interessante que a partir de janeiro de 2024, portanto não são metas, mas são interessantes, são sinais importantes, que é na área do takeaway, do pronto a comer, haver esta obrigação também de haver a oferta de soluções reutilizáveis ao consumidor para conjugar, digamos assim, com o direito que os consumidores também já têm a levar os seus próprios recipientes, mas sabemos que às vezes nos esquecemos e, portanto, ter também do outro lado, do lado da restauração, uma solução de reutilização. Portanto, já temos aqui alguns passos importantes e interessantes, sem dúvida.
Mas ainda há muito trabalho para fazer. Que tipo de medidas é que devem ser implementadas para seguirmos em frente com esta mudança para a reutilização?
Bom, de facto são várias. Uma delas seria estabelecer limite à quantidade de embalagens descartáveis, ou seja, termos mesmo esta noção que não podemos continuar a crescer e não é uma questão só de ser o plástico ou não ser o plástico, é mesmo das embalagens descartáveis. Outra é, obviamente, introduzir metas de reutilização. Algumas já temos, há outras que seriam importantes, por exemplo, em alguns setores, como eu dizia há pouco, na área da disponibilização de refeições prontas, existe a obrigação, mas não existe uma meta a cumprir, ou no caso, por exemplo, de outra área que aumentou muitíssimo nos últimos anos, que é o do envio de encomendas, onde já há projetos muito interessantes a serem aplicados noutros países. Sabemos que em Portugal também estão a ser estudadas estas soluções de termos embalagens para envio de encomendas que são reutilizáveis, portanto é sem dúvida um caminho importante que deve ser estimulado também por via de políticas públicas. Também a questão dos incentivos económicos, obviamente, não nos podemos esquecer que para fomentar estas soluções reutilizáveis é importante, por um lado, ter as leis que definem o caminho, mas depois também ter os incentivos certos, não é? Taxar o que deve ser taxado e por outro lado, ajudar, incentivar as boas práticas em termos de reutilização. Portanto, é de facto um caminho ainda longo que temos que percorrer para lá chegar.
Por exemplo, em Portugal começou a ser cobrado aos clientes os sacos de plástico e muitas pessoas começaram a utilizar sacos de pano. Este tipo de sacos são de facto mais sustentáveis ou não é bem assim?
Bom, os sacos têm a mesma questão, digamos assim, ou o mesmo fator de sucesso para serem mais ecológicos, os sacos, quando estamos a falar de sacos reutilizáveis, que, como já falámos, outras soluções reutilizáveis. Ou seja, uma solução que é para reutilizar é mesmo para reutilizar. Não é para usar uma, duas, três vezes ou até 10, não é? Os sacos, por exemplo, estes sacos de pano, que eram aqueles que os estudos que foram feitos indicavam terem a pegada mais significativa, são sacos que duram anos. Eu tenho sacos de pano que têm vários anos já, alguns quase uma década, e que estão ainda em perfeitas condições para poderem ser reutilizados. E é isso que um produto reutilizável deve ser. Reutilizado. E às vezes o que acontece não é bem isso, não é? É que de facto as pessoas acabam por usar poucas vezes, ou às vezes até as próprias marcas referem que o produto é reutilizável, mas de facto ele não é. Não é no sentido que só permite às vezes uma, duas, três utilizações, ou até os exemplos, por exemplo, dos festivais, em que em vez de se reutilizar aqueles copos que às vezes são disponibilizados em diferentes festivais, não. Cada festival tem o seu copo, portanto, essas não são as situações sustentáveis do ponto de vista da reutilização. Um produto reutilizável é para ser reutilizado o maior número de vezes possível, até enquanto garante, não é, obviamente, a segurança, digamos assim, da função para que se destina. E é esse o caminho que nós devemos percorrer.
E além do tipo de sacos, que a Susana acabou de mencionar, que outras atitudes devem ter os consumidores na hora de aplicarem a reutilização no dia-a-dia?
Bom, aqui o conselho mais óbvio que nós podemos dar, e até porque ele já está previsto na legislação, é de quando vão às compras levarem os seus próprios recipientes, os seus próprios sacos. Isto que estou a falar, por exemplo, quando vão comprar frutas, quando vão comprar legumes, quando vão a uma charcutaria podem levar as suas caixas, já até supermercados disponibilizam caixas pronto para venda, não é? Não é um sistema de reutilização típico, mas que tem já caixas com dimensões, digamos assim, apropriadas também aos produtos que normalmente as pessoas compram nesses locais. Quando vão comprar pão, quando vão comprar bolos em pastelarias, portanto, em todas estas situações nós devemos levar os nossos próprios recipientes, os nossos próprios sacos. É muito fácil, não é preciso comprar sacos, é muito fácil fazer sacos em casa com roupas velhas, por exemplo, se não quiserem, e leves também, que são importantes quando vamos ainda pesar um produto, portanto é relativamente simples. Claro que quando vão pronto a comer, e agora mais porque entrou em vigor a taxa sobre as embalagens de plástico, devem levar as suas próprias embalagens para trazer as refeições. E depois, sempre que considerem que é viável a utilização de uma solução reutilizável, mas ela não esteja disponível, perguntar porque é que não está disponível. Isto nos restaurantes, nos supermercados, nos diferentes contextos em que se encontrarem, porque também é importante que do outro lado sintam que há uma procura destas soluções mais sustentáveis, para que também haja, porque isto muitas vezes implica investimento, portanto é importante também saber que vão ter a procura por parte do cliente, não é? Portanto, com estes conselhos eu penso que já terão a dar um bom contributo para esta transformação de paradigma para a reutilização.
Apostar na reutilização para um mundo com menos produtos descartáveis. Para que isso se torne possível, todos podemos ajudar com pequenas atitudes no dia-a-dia e que em conjunto podem fazer do planeta uma terra mais sustentável, saudável e menos poluída. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, lembre-se de levar os próprios recipientes e sacos quando vai às compras e se escolher sacos de pano, utilize-os o máximo de vezes possível. Aposte também nas compras a granel e opte sempre que possível pelas embalagens reutilizáveis.